Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Essa é a Central de Notícias Brasil e esse é o programa Central Manhã Breve, com um lançamento para o Brasil e para o mundo, para todos os diretores de emissoras de rádio. A partir de agora, você que já está nos acompanhando aqui no Brasil, já pode ir no portal centraldenoticiasbrasil.com, fazer o cadastro da sua rádio e você vai ganhar de brinde um belo portal para a sua emissora de rádio, onde você vai ter o stream da sua rádio, o play da sua rádio, a sua logomarca, e vai ter também um painel onde você vai administrar todos os comerciais que podem chegar de qualquer parte do mundo. É só ir no portal agora, centraldenoticiasbrasil.com, cadastrar a sua rádio e ter um portal com hospedagem gratuita pelo resto da sua vida. Gostou desse aviso?
Gostei sim, Humberto. Não tinha aviso melhor aí para nossos colegas parceiros de onde emissora. Olha, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. E vamos começar o jornal de hoje com informação importante.
Posso dizer a primeira notícia?
Pode sim.
Um acordo entre instituições garante R$1,5 bilhão para os pequenos negócios no estado do Maranhão.
É, mas a notícia importante não foi só essa não, viu, Humberto? Olha, exportações no Maranhão superam US$1 bilhão somente no primeiro semestre de 2025.
Tribunal de Justiça do Maranhão abre a quarta semana da conciliação com expectativa de realizar cerca de 5 mil audiências.
Também teremos informações da Justiça, que é a AGU.
Advocacia Geral da União.
União solicitou investigação sobre irregularidades nos preços dos combustíveis.
A bolsa dispara e o dólar cai na menor cotação deste ano.
Também teremos informações da guerra entre a Ucrânia e também a Rússia, e também teremos a movimentação dos nossos repórteres em várias partes da região.
Esses e outros assuntos a partir de agora, aqui no Central Manhã.
Desta sexta-feira, hoje 4 de julho do ano de 2025, mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Como você percebe, o programa Central Manhã está cada vez melhor, está cada vez mais quente, com assuntos que repercutem, com assuntos que geram, que mais interessam a você. Essa notícia, né, para as emissoras, diretores das emissoras de rádio, a gente vem trabalhando há pelo menos 10 anos em um projeto e agora ele começa a se concretizar, que é para disponibilizar, principalmente para as emissoras de rádio mais carentes, aquelas que precisam ganhar mais, não é, para poder pagar as suas contas. Nós sabemos das despesas com pessoal, das despesas com energia elétrica, com todos os tipos de despesa de uma pequena empresa, uma emissora de rádio, ela precisa se manter. E para ela se mantém com os comerciais que ela recebe, com os anúncios.
Apoios culturais.
Com os apoios culturais e com os anúncios que ela recebe para veicular na sua emissora nos intervalos comerciais. E também aqueles testemunhais que você lê, assim como nós lemos aqui da
Alifarma,
né? Os comunicadores, eles precisam ter esses anúncios para poder manter ali as despesas da emissora. E aí, com base nisso, a gente vem trabalhando há mais de 10 anos em um projeto para garantir, principalmente, as emissoras de rádios comunitárias, as emissoras rádios web, né, que depois começaram a surgir com mais força, a rádio web ganhando mais espaço, né, com o celular nas mãos de todo mundo. Hoje as emissoras, as rádios web, elas têm um grande alcance, sem limites, pode ser ouvida em qualquer parte do mundo, e também aquelas rádios ambiente de rua, que é conhecido mais popularmente como a rádio poste, aquelas que ficam no poste, que você ouve, que queira ou que não queira, está passando na rua.
Sistema de sonorização.
Isso, sistema de sonorização ambiente, que é essa a rádio da rua, também pode se cadastrar. No momento em que você faz o cadastro, aí você ganha um portal com aquele playzinho para você compartilhar, você ganha um portal. Daqui a pouco a gente vai poder mostrar, eu estou preparando melhor aqui para a gente fazer, mostrar para o mundo inteiro, né? Especialmente aqui no Brasil, que é agora, mas nós já estamos pensando na tradução simultânea ao acessar o nosso portal. Por exemplo, no Japão, você vai poder, quando você abrir o portal no Japão, você vai, o portal vai abrir em japonês. Quando você abrir na China, o portal já vai abrir no idioma chinês. Quando abrir nos Estados Unidos, já vai abrir em inglês. Quando abrir na França, já vai abrir em francês. E assim sucessivamente, estamos buscando todas as APIs, na linguagem mais dos técnicos de informática, né, da tecnologia, né, todas as APIs para que a gente possa disponibilizar esses conteúdos, esses produtos para todas as partes do mundo. E um painel administrativo onde você vai estar lá recebendo qualquer pessoa. E aí a gente chama a atenção do empresariado de um modo geral, das pessoas de um modo geral, dos cantores também. Já vai perder, sabia que você agora, através desse sistema, se você canta uma música, eu quero que minha música faça sucesso na minha região, por exemplo, né? Aí eu vou lá no portal, entro no portal, escolho as rádios e dou um pequeno cachezinho para cada emissora de rádio para ela tocar ali uma quantidade de vezes aquela música por dia. Daqui a pouco está todo mundo cantando a sua música. Então, a oportunidade para os cantores, para os artistas, para os investidores, para os pequenos, médios e grandes comerciantes, para os dirigentes das instituições, para os políticos, por que não? Fazer a divulgação das ações, do que ele está fazendo, mostrar isso para a população inteira. Vai no portal, escolhe o veículo que você quer anunciar, faz o pagamento ali em tempo real e garante a sua veiculação. Então é um projeto que a gente já vem trabalhando nisso há muito tempo e começa a se concretizar. Vá no portal centraldenoticiasbrasil.com, vá na parte de cadastro, cadastre o seu veículo para poder receber o portal com o painel administrativo. O nosso oferecimento é da Alifarma. Saúde para toda a sua família, recomendando você que anda com indisposição, está com preguiça de trabalhar, está com preguiça de fazer atividade física, está tentando, tem aquela dificuldade até para namorar. Dê uma ligada agora para a Alifarma. O telefone é 83467119. 83467119. Não, eu estou trocando. Troquei o telefone da Alifarma. A Alifarma vai cortar esse patrocínio. Esse é o outro. É o 86063142. 86063142. Desculpe, Alifarma. Desculpe vocês aí. 86063142 é o telefone da Alifarma. Você fala com o pessoal e aí você vai comprar. E diga para eles que ouviu no programa Central Manhã. Aí você recebe de graça e recebe o envio, a remessa é de graça e também você tem 20% de desconto na compra. Basta dizer que ouviu no programa Central Manhã. Certo? Combinado assim? Vamos às notícias do Maranhão e eu vou convidar logo o Jalber Pereira, antes do Carlos Roger hoje, né? O Jalber Pereira vai entrar porque ele acompanhou a assinatura de um acordo entre diversas instituições, tá bom? O governo do estado, o Banco do Nordeste, o Sebrae e a Famen assinaram um acordo que vai garantir de início 1 bilhão e 500 milhões de reais para os pequenos negócios no Maranhão. Quem explica é ele.
Nesta quinta-feira, foi assinado o acordo de cooperação técnica para a implantação de mais uma etapa do programa Crede Amigo do Banco do Nordeste no Maranhão. O evento aconteceu no Palácio Henrique de La Roque, na capital maranhense, e contou com a participação de várias autoridades, entre elas o governador Carlos Brandão, que falou como surgiu a ideia de ampliar essa linha de crédito para os microempreendedores no estado.
Então, em discussão aí com o presidente do Banco do Nordeste e o Isaac, que é o superintendente, a gente entendeu, juntamente com o Sebrae e a Famen, a gente entendeu que a gente tinha uma maneira de ampliar bastante esse programa do microcrédito através da ampliação, certo? Utilizando as unidades do Viva Procon. Hoje nós vamos inaugurar a unidade de número 100. Nós recebemos do governo 55 unidades do Viva Procon, já estamos aí com 2 anos e meio com 100. Vamos inaugurar daqui a pouco. Então, cada unidade dessa vai ter um estande para que a gente possa receber as propostas e dar encaminhamento. Assim como pode ser utilizado também através da sala do empreendedor do Sebrae, que existe em vários municípios. A gente está ampliando cada vez mais essa parceria. Então, o crédito é no valor de até R$ 21 mil, até R$ 8 mil não paga juros. Certo? Os pequenos empreendedores podem adquirir o seu financiamento sem pagar juros. Isso nós estamos falando hoje, através do programa Crédito Amigo, em cerca de R$ 1,5 bilhão que o Banco do Nordeste investe no nosso estado, com a inadimplência aí de 4%, inadimplência que eu considero bastante pequena. Só que com essa expansão, chegando a 150 unidades, a gente vai ter aí a capacidade de investir R$ 3 bilhões, saltando de 1,5 para R$ 3 bilhões. O que que significa isso? Significa dizer que a gente vai ter mais empreendimento para os pequenos e microempreendedores, mais oportunidade de crédito, mais oportunidade das pessoas mudarem de vida.
O acordo é uma parceria entre o governo do estado com o Banco do Nordeste, Sebrae e Famen, e vai liberar crédito para microempresários em todo o estado. O valor varia de 8 a 21 mil reais. O presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, fala dos valores investidos nos últimos anos através desse programa no Maranhão.
Onde investimos no ano passado mais de R$ 12 bilhões, nós vamos ter a condição de expandir ainda mais aqui no Maranhão. O Maranhão já teve o ano passado uma atuação excepcional, foi quase 1,5 bilhão. Ou seja, é o terceiro estado hoje do Nordeste que mais investe em microcrédito produtivo orientado. E o Banco Nordeste com atuação em apenas 47 pontos de atendimento.
Com 160 salas do empreendedor em todo o estado, o Sebrae terá a missão de fiscalizar e capacitar os empreendedores. O presidente da autarquia no estado, Celso Gonçalo, comemora mais essa conquista para o segmento.
É muito importante e necessário. Hoje o Sebrae tem 166 salas de empreendedores, onde nós, juntamente com nossos parceiros, nós fazemos todo um trabalho, temos várias informações, vários levantamentos, onde o Sebrae ajuda esses pequenos empreendedores aí, junto às, no caso, à instituição Banco do Nordeste, que faz parte do conselho do Sebrae, a adquirir esses recursos que são subsidiados e que realmente melhoram a vida das pessoas.
O evento reuniu vários prefeitos do interior do estado, como o de Perimirim, Eliezer do Povo, que falou como seu município tem evoluído com essa parceria.
Foi no nosso governo que foi instalado, nós tivemos essa luta, essa grande conquista que tem sido a sala do empreendedor em nossa cidade. E então nós somos parceiro tanto do Sebrae, tanto quanto do governo do Maranhão, que é parceiro também do Sebrae, das instituições, assim bem como do Banco do Nordeste, que é importante essa parceria exitosa que tem colaborado muito com o nosso município.
O Crédito Amigo do Banco do Nordeste é o maior programa de microcrédito produtiva orientado no Brasil e tem ajudado pessoas como a Jaque Ferreira. Mãe solo e desempregada, ela viu no empreendedorismo a oportunidade que precisava.
O programa mudou minha vida. Eu estou muito feliz por estar aqui contando a minha história. Muito feliz por estar representando várias mulheres que saíram de relacionamentos abusivos, que têm filhos, mães atípicas, que eu também sou mãe de um rapaz especial. E contando a minha história aqui hoje, para mim, é uma vitória muito grande.
Já, Bê Pereira, eu entendi direito. R$ 8 mil, né? R$ 8 mil, de 8 até R$ 10 mil.
Me permita.
Os juros são zero. Zero. Não, a gente não paga juros.
Até R$ 8 mil, o programa, a linha de crédito, ela permite que o cidadão beneficiário não venha pagar juros. Isso aí ele já está isento de juros. De 8 até 10 mil, o governo se compromete em pagar,
pagar os juros isso. pela pessoa que tirar o empréstimo.
Exatamente. E a partir dos 10, dos 10 até os 21, que é a capacidade do programa, os juros são os menores possíveis do mercado. E não é só isso, não. Tem também um tempo de carência, ou seja, depender da atividade que você vai investir, tem atividade que você investe hoje, daqui a um mês já dá para você tirar. Então, cada caso é analisado de forma separada. Então, aquela pessoa que escolher aquela atividade que venha trazer retorno mais rápido, aí ele vai começar a pagar a partir dos 2 meses. Mas a maioria dos casos é a partir dos 6 meses. Ou seja, você pega o recurso, além de não pagar quase nada ou nada de juro, você ainda terá esse tempo para você começar a pagar. Tem uma linha de crédito, Humberto, inclusive eu conheço, porque tem algumas pessoas da minha família que fazem. É, além de você pegar e não pagar juro, ainda tem um desconto de 25%. Ou seja, para aquela pessoa que...
É dinheiro de graça.
É, aquela pessoa que gosta de empreender, que tem capacidade empreendedora, esse é o caminho.
Pois é, eu fico muito feliz de saber que as pessoas que muitas vezes não conseguiu um emprego, não conseguiu um trabalho, ela pode ir ao banco, agora pegar esse financiamento e criar o seu próprio negócio. Eu queria, não sei se você conseguiu essa informação, a partir de quando as pessoas podem ir à sala do empreendedor?
Imediatamente.
A sala, ao PROCON?
É, imediatamente. Foi assinado o termo ontem. O que é que isso significa? A partir da assinatura desse termo, a parceria já está selada. Então as pessoas vão até a sala do empreendedor ou o Viva PROCON. São 166 salas do empreendedor que tem no estado, segundo o presidente do SEBRAE.
Acredito nosso
que,
amigo Zé Maria é um coordenador isso.
Eu de acredito que dessa, o presidente do SEBRAE não esteja enganado com esses dado.
Números.
Pois
né?
é. E ontem, Humberto, ontem, no bairro do São Francisco, salvo engano, foi depois desse evento que aconteceu lá no Palácio Henrique de La Roque, essas autoridades elas se deslocaram até o bairro do São Francisco para fazer a inauguração do Viva PROCON de número 100. Ou seja, são 100 Vivas PROCON e mais 166 salas do empreendedor que estão embutidos, estão engajados nessa ação para fazer o quê? Para fazer o cadastramento, para receber as demandas desses trabalhadores, desses microempresários e assim formularem as suas propostas junto ao banco. Ou seja, a partir de hoje já podem fazer isso.
Depois dessa notícia, eu vou chamar um rápido intervalo, porque depois do intervalo nós vamos trazer outras informações de que as exportações no Maranhão já passaram de US$1 bilhão.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que eu faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento, é o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.
Apresentar Central Manhã.
Aqui na sua emissora de rádio e na sua televisão e também no canal Central de Notícias Brasil. Muito obrigado a todos vocês. Às vezes a gente deixa aqui de falar alguns nomes porque a lista é grande, Jalmer, e deixa uma ciumeirazinha, né? Quando a gente não fala tudo. Alô! Balaiada FM de Nina Rodrigues, alô Gitirana de Barra do Corda, alô Buriti de Buriticupu, Cidade 107 de Bacabal, nosso amigo Genival Silveira. Alô, Capinzal do Norte, nosso amigo William Coelho. Ontem chegou a mensagem aqui já no finalzinho, não deu para ler a participação do nosso amigo William Coelho. Grande abraço a você. O pessoal também da Rádio Cidade lá de São Bernardo, sempre acompanhando. Comunidade Viva de Dom Pedro, Cultura de Matões do Norte, a Diamantina FM de Governador Edson Lobão, a Esperança FM de Açailândia, a Juf FM de Governador Nunes Freire, Cadencial e a nossa amiga da Cajueiro Web de Itaipava do Grajaú, Severino. Né? A Liberdade FM de Matões, grande abraço ao nosso amigo Ismael, a Liderança também, Independência Liderança FM lá da cidade de Tutóia, os nossos amigos de Tutóia, Livaldo Ramos, né? Os nossos diretores lá da cidade de Tutóia, Vitor Almeida, né? A Meio Norte de Vitorino Freire, o nosso grande parceiro e orientador, colaborador aqui da 9 FM de Bacabeira, né? Nosso amigo Márcio Calvé, é muita gente, mas eu queria trazer, já tem aqui a participação, né? A participação. Nós estamos chamando a atenção. Boa tarde, sou morador da APACO. Fizemos alguns vídeos relacionados ao nosso asfalto, que se encontra alguns pontos bastante ruins para trafegar. Assina o Carlos Fernando, né? O amigo Benedito é conhecido como Pitoca. Daí fizeram os vídeos, vamos mostrar. Olha, atenção Braide. Olha essas ruas aqui da região da APACO, na cidade operária, com muita dificuldade de trafegar. E são umas ruas, mesmo apesar de ruas estreitas, mas tem um trânsito muito grande, que elas fazem a ligação com essa região do São Raimundo para Jardim América, para a cidade operária, a cidade olímpica. Estão bastante esburacados. Vamos só pedir a atenção aí da assessoria do prefeito de São Luís, Eduardo Bright, para poder dar mandar o pessoal aqui para dar uma conferida nessas ruas que estão sendo solicitadas aí esses reparos. Em Passo do Lumiar, o Alberto. Bom dia, companheiros. Todos nós assistindo o jornal aqui. Tá. Obrigado, então. Isso, grande abraço a vocês aí de Passo do Lumiar. Na Raposo, o Joãozinho Pinheiro. João Pinheiro. Alô, João. Ele diz, os meus irmãos do Maranhão, a turbulência política tá grande no Maranhão. Brandão, o que é? Brandão e seus cambões. Aí ele coloca aqui, Dinos e os Dinos do outro lado, os olhos abertos pro prefeito Bride, né? Deixa eu tentar entender aqui. Fica solto, Brad fica solto e leva essa disputa para o governo do estado na manhã. Não, deve ser no ano que vem, né? Escrevemos esse fato em breve, em 2026. Governo do Maranhão. Né?
Vencer a eleição, Beto, primeiramente ele tem que fazer o quê?
Se candidatar. E para se candidatar tem que renunciar à prefeitura de São Luís.
Mas até agora, o que chama a atenção é que até agora ele não dá nenhum sequer sinal de que sairá candidato ou de que vai apoiar. Eu acredito que seja mais especulação das pessoas que o querem como candidato do que ele mesmo, porque até hoje ele não se pronunciou em nada, não dá um sequer sinal se vai apoiar, se vai deixar a prefeitura de São Luís. Enfim, para você ganhar o governo do estado, o primeiro passo você tem que dar, que é se candidatar.
Ele aparece muito bem nas pesquisas. Isso. De intenção de votos até agora. A gente sabe que o cenário pesquisado é mais São Luís, e em São Luís aqui ele tem a preferência da maioria do eleitorado, pelo menos até o momento a gente sabe disso. Mas tem um orçamento de quase 5 bilhões de reais para administrar. E aí, Jalba Pereira, você deixar 5 bilhões de reais já garantidos para você gerir, para se aventurar em uma disputa, o cara quando tem a cabeça no lugar, e o Braide tem...
Só que tem um detalhe.
Ele vai dar uma analisada. Olha, eu corro o risco de sair de um orçamento de 5 bilhões de reais na capital, entrar numa disputa, eu tenho realmente 100% de chance de ganhar ou eu vou ficar sem mandato depois da eleição?
Olha, eu tô vendo gente aí até pregar que o Brad teria condições de se eleger no primeiro turno, só que tem um detalhe, o que eu vou falar não é como jornalista, eu vou falar com pesquisador, quem tem só cerca de 10, 12 anos com pesquisa. As pesquisas de agora são as pesquisas macro, ou seja, só aquela pesquisa que é para saber quais são os organismos que se colocam, os organismos públicos, os entes públicos, que podem se colocar para uma possível disputa. Esse cenário para uma eleição não determina quase nada, porque a eleição, a pesquisa, que terá a validade em si e a partir de janeiro, a partir de fevereiro, agora só para saber quem é que o povo conhece, quem é que deixa de conhecer. Gente, não se enganem com essas pesquisas que são divulgadas agora, são pesquisas macro. Por quê? Que o Eduardo Braga sempre aparece na frente? Eu vou explicar. Nessas pesquisas macro, mais ou menos 40% são feitas na capital. E os outros 60% saem pingando, as pesquisas pingadas. Inclusive, pesquisador não gosta de fazer. Você faz aqui numa cidade, mais trabalho e não dá resultado. Você chega numa praça, faz uma pesquisa com 5, aí vai para outro, passa 2 municípios no meio, vai fazer no terceiro, entrevista 5 pessoas. Assim que funciona, Alberto. Essas pesquisas macro. Ninguém gosta de fazer porque não traz lucratividade. Enfim, é uma das pesquisas que mais engana. As pesquisas que vão realmente definir cenário, não é uma pesquisa de cenário político, é uma pesquisa de momento, podemos dizer assim. O que vai definir são as pesquisas a partir de janeiro do ano que vem. Então não se enganem.
Segure aí, a gente vai acompanhando. Por isso que a gente segura um pouco também essa divulgação de pesquisa, para não estar iludindo muito.
Pesquisa as de pessoas. Agora não diz absolutamente nada.
Mas vamos trazer uma notícia que essa é bastante animadora, e eu falava sempre isso lá atrás, olha, as coisas que estão acontecendo, as estratégias que estão sendo utilizadas, elas só vão começar a dar resultado daqui mais algum tempo. E aí, essa é uma das notícias que comprovam isso. As exportações no Maranhão já superaram US$1 bilhão, isso no primeiro trimestre de 2025. Nós não estamos falando de um ano inteiro, não, é apenas do primeiro trimestre, dos primeiros 3 meses desse ano de 2025. Com esse desempenho, o Maranhão alcança um patamar que é o segundo maior exportador da região Nordeste, respondendo por 20% de toda a pauta exportadora da região Nordeste. Entre os produtos mais exportados, como nós já sabemos, tem a alumina e o alumínio que sai aqui da Alumar.
Só para explicar, Alberto, a alumina é a matéria-prima, o alumínio. É a bauxita, a alumina, para poder fazer o alumínio.
Isso. Obrigado, Jalber Pereira. E ela responde, sabe por quanto, Jalber Pereira? 460,2 milhões de dólares em 3 meses. Ou 462 milhões de dólares em 6 meses.
Cerca de 2 bilhões e meio em reais.
Pois é, e você sabe que a Alumar passou muito tempo, algumas áreas foram desativadas, passou muito tempo, muitos funcionários foram demitidos, e quando, coincidência ou não, quando o governador Carlos Brandão reassumiu o governo, houve um investimento de 3 bilhões de reais na Alumar, e a Alumar voltou com força total. Resultado, 460,2 milhões de dólares em apenas, o que dá já mais da metade desse dinheiro, né? Você fez as contas aí, já dá mais de 2 bilhões de reais.
Quase 2 bilhões e meio.
Em 3 meses. Isso. Em 3 meses. Aí a alumina e o alumínio, eles seguem com a primeira colocação. Em segundo lugar vem a soja, 227 milhões de dólares em exportação. A celulose, com 177 milhões, junto aí aos 5 principais produtos, que representam 88,7% do total exportado aqui pelo estado. Três países lideram o ranking de destinos das exportações aqui do estado do Maranhão. A maior exportação é para o estado do Canadá, que aparece em primeiro lugar, recebendo aí 35,3% do volume comercializado, seguido pelos Estados Unidos, com 19%, e pela China. Eu pensei que a China já estava na frente, mas ainda nós temos Canadá, aí nós temos os Estados Unidos, e em terceiro lugar vem a China com 16,2% do comércio aqui com o estado do Maranhão, diretamente pelo porto do Itaqui.
É, só que eu acredito, Beto, que em breve a China possa chegar aí em primeiro lugar, até por causa das imposições colocadas pelo presidente dos Estados Unidos. Uhum. Então, os Estados Unidos podem ser superados pela China.
Pois é, e o que representa isso também, além da produção aqui do estado do Maranhão, das divisas, né? Você tem um estado que está gerando economia para o mundo inteiro, isso se reverte aqui no estado do Maranhão, mas uma das ferramentas, e a gente tem falado isso aqui, uma das ferramentas importantes para poder fazer essa mediação, essas exportações, é o Porto de Itaqui. É por onde passam todos esses produtos para o restante do mundo, e traz também os produtos de lá de fora para cá. É,
inclusive 35% do produto interno bruto aqui do estado vem de onde?
Porto Itaqui.
Passa pelo Porto de Itaqui, isso. Chega pelo Porto de Itaqui. Ou seja, 35% de todas as riquezas produzidas no Maranhão são oriundas do Porto de Itaqui. Então, é isso a importância.
O Porto tem se destacado bastante nos últimos anos pelo investimento em tecnologia.
Aí acelera o processo de descarregamento e de carregamento para que as operações possam ter maior celeridade. Então, descarregamento e de carregamento para que as operações possam ter maior celeridade. Então, é um procedimento importante, Humberto. Para você ter uma ideia, antes a gente chegava ali na Praia da Litorânea, tinha aquelas filas ali, até que eu cheguei a contar 12 navios ali na fila de espera para poder fazer esse procedimento.
Já contei 18.
Eu contei 12. Então, hoje, se você for observar, a fila é menor, justamente por causa dessa celeridade. Como é que é feito isso? Com tecnologia e com organização.
Vamos mostrar isso aqui com exclusividade. Como é que acontece essa operação?
Não, ouvi.
E aí, ó?
A operação de ship-to-ship permite com que a gente coloque dois navios atracados a contrabordo, ou seja, um do lado do outro, no mesmo berço. A gente já fazia isso no berço 106, e isso está sendo feito pela primeira vez neste berço, que é o berço 108. Com isso, agora o Itaqui passa a ter dois berços onde essa operação é possível. Antes a gente fazia só em um e agora a gente tem em dois. A gente ganha capacidade e ganha flexibilidade operacional e a gente acaba podendo colocar quatro navios em dois berços. Com isso, a gente permite que outros navios atraquem em outros berços. Entendeu? Então, os navios a contrabordo, a gente ganha produtividade, ganha flexibilidade e ganha capacidade, porque eu abro espaço para que outros navios possam ir para outros berços, onde antes esse navio que está atracado do ladinho do outro, ele tinha que ir para outro berço para transferir carga de um para o outro. E agora a gente faz isso encostado, um coladinho no outro.
Pois é, esse é o Adalto Serpa, que é o gerente de operações do Porto de Itaqui. A responsabilidade muito grande, explicou aí com muita clareza como é que acontece essa operação. Nós vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo tem outras informações que você só acompanha aqui.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em 1 Minuto está no ar. Durante os trabalhos no plenário, o deputado Enos Costa Ferreira usou a tribuna para destacar a importância das ações de combate às drogas no estado. Seu pronunciamento aconteceu em referência ao Dia Internacional contra o Abuso de Drogas. Ele defendeu medidas firmes contra o tráfico, mas também reforçou a importância do acolhimento, do tratamento humanizado e da reinserção social dos usuários. Ainda durante a sessão plenária, o deputado Davi Brandão fez questão de reconhecer o trabalho do secretário de Estado de Assuntos Municipais, Orleans Brandão. De acordo com ele, o jovem gestor tem contribuído com diálogo, competência e compromisso junto aos municípios, sendo uma peça importante no governo do estado. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Vamos apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã. Continue conosco. Obrigado a todos que participam. Olha, o nosso amigo João Antônio Corrêa Sobrinho, lá de São João do Caru, ele só manda um alô para nós aqui em São João do Caru. Estamos sempre ouvindo seus programas aqui pela rádio Caru FM 97,7. todos os dias, de segunda a sexta-feira. Opa, lembra de também no programa do esporte, que né,
maravilha.
Um alô lá para o nosso amigo Antônio Sobrinho.
É, inclusive a rádio dele, viu, Humberto, não está conosco ainda no programa de esporte. Olha, vamos botar o programa de esporte, vamos botar o programa de polícia.
De polícia, isso. Acho que o Central, o Jornal Central também, se ainda não chegou, mas que o Jornal Central já deve estar lá, tá? Com a Tereza Cristina. É, a Maria Lopes diz assim: o que mais me deixa impressionado é que o Maranhão só fala em bilhões e trilhões e o Maranhão continua sendo o estado mais pobre. Mas pelo jeito que está, né, com o Banco do Nordeste abrindo linha de créditos aí de 1 bilhão e 500 milhões de reais, com diversos anúncios que a gente tem feito aqui para as pessoas, só vai ficar pobre quem realmente diz assim: se eu nasci para ser pobre, vou morrer pobre.
E um detalhe,
o que se precisa é dar a oportunidade para as pessoas, né? Agora, esse investimento aí de que eu achei muito interessante, me chamou bastante a atenção, esse investimento aí com apoio do... daquela empresa lá da Itália, que agora não me recordo o nome, que é para justamente pegar quem tem, por exemplo, mora num pedacinho de terra, não tem documento, aí você pega um pedacinho de terra ali e você vai plantar árvores frutíferas naquele espaço de terra que você tem. Um investimento grande, não sei quantos milhões de dólares, né, que é para ser investido. Aí as pessoas têm que procurar os organismos, ir atrás desses recursos, se qualificar, tem toda a orientação, nesse caso do Banco do Nordeste, tem os PROCONs, tem agora as salas dos empreendedores, vá lá, se informe, pegue todas as orientações, não fique fora, não continue pobre.
Agora um detalhe é o seguinte, viu, Beto? Existem os investimentos para o Maranhão, ou nesse caso aqui do Banco do Nordeste. Mas para que esse investimento possa ser materializado, o que precisa? Precisa você, entendeu? Você que é microempreendedor, você que está à procura de uma atividade, você precisa fazer acontecer, porque o governo vai chegar e dizer: olha, eu vou te dar 21 mil reais para você comprar uma moto, para você estragar, para você ir para a festa. Não é assim. Para esse recurso se transferir,
se transformar
em riqueza, é preciso que você também tenha sua ação. Não fique esperando as coisas cair do céu, que o que cai do céu não presta. Quem caiu do céu foi Lucifer, viu, Beto? Então é preciso que você tenha a sua ação, viu?
Eu sou tão pobrinho, me manda o Pix. Amanhã ele te pede um Pix novamente.
Pede de novo. Então,
aí arregaçar as mangas.
O que o governo tem que fazer, trabalhar. O governo tem que fazer não é dar o peixe. Tem que dar o anzol e ensinar a pescar. E a partir desse ensinamento, você fazer a sua parte. Porque se você ficar esperando as coisas acontecerem, não vão acontecer. Muitas das vezes somos pobres, que somos quem é ocupado? Somos nós mesmos.
Vamos trazer o repórter Carlos Roger. Carlos Roger, ontem teve um encontro, aquele encontro que está acontecendo no México, né? Onde é que... Não, o Lula está na Argentina, né? Na Argentina, ele esteve até do lado do Milei. E um dos assuntos que foram comuns nesse evento é o combate às organizações criminosas, aos elementos que se dizem líderes de facção. Aqui ainda continua, né, Carlos Roger? Tem gente ainda sendo presa por liderar a facção criminosa, é isso?
É isso, além de pessoas sendo presas, uma força-tarefa realizada pela Secretaria de Segurança Pública, o Serviço de Inteligência também está monitorando. Por exemplo, na tarde de ontem aconteceu um episódio lamentável na região do município de São José de Ribamar, onde facções rivais se confrontaram lá em plena luz do dia. Você vê aí a correria. Esse aí é o momento em que um veículo particular, ele está servindo de socorro, ele está recebendo, olha, pessoas baleadas, sendo carregadas para dentro do veículo. Essas pessoas foram levadas até o hospital de emergência lá do município de Ribamar. Aí você já vê elas na unidade de saúde, algumas com tiros na cabeça. Teve a informação que nós tivemos até agora é de que pelo menos 6 pessoas foram atingidas, mas já chegou aqui para a gente também o número de que teriam sido 8 pessoas do total. Uma delas faleceu e o boletim médico do restante das pessoas baleadas ainda não chegou. A polícia, nesse momento, está na região do município de São José de Ribamar, fazendo o levantamento, que essa facção que fez o ataque, ela vem de outro bairro, vem até de outro município, para fazer essa prática aí de uma verdadeira guerra, né? Mas a polícia não está de braços cruzados, não, viu? Existe uma força-tarefa. Um exemplo disso foi o episódio que aconteceu na região da zona rural, ali na região da Vila Samara, Tibiri, região da Ribeira, Maracanã, aonde, em São Luís. Para quem conhece São Luís sabe de onde eu estou falando. Então ali já aconteceu uma força-tarefa por conta dessas brigas de facções, diversas pessoas foram presas, quadrilhas foram desarticuladas, armas foram apreendidas e muita droga e dinheiro em espécie. Quando mexe no, na economia do crime organizado, aí eles sentem de verdade. Mas eu tenho aqui outro episódio que chamou a atenção da gente, está repercutindo muito nas redes sociais. Uma senhora, professora, Dona Maria, conhecida como Dona Maria Luísa, ela estava lá no município de Codó, na agência bancária, tentando sacar aposentadoria. Olha o que esses dois marmanjos fizeram com Dona Maria, Humberto, Jauber. Levaram a aposentadoria toda da professora Maria Luiz. Olha só o rosto deles aí, Humberto. Você gosta quando a gente mostra o rosto, né? Tá aí, ó. O rosto dos dois criminosos. Agora, a gente fala aqui, Humberto, sempre a gente fala aqui...
Ele é um chefão, quer botar regra em tudo.
É, né? Barbudão aí, barbudão. É,
tá aí, o machão. É. Aí vai assaltar velhinhas dentro do banco. Ô, vergonha, um vagabundo.
Dois vagabundos. Olha só aí, ó, e dá usado de violência.
Dessa.
É. Aí dá usado de violência, aí, né? Empurraram a senhora,
Rapaz, se eu chegar num restaurante e tiver um cidadão desse, eu sento lá longe, do outro lado, só com medo da minha imagem se associar a dele, né? Dizer que eu sou amigo dele. Tu imagina parentes, eu sou irmão desse bandido aí que tá assaltando velhinha nos bancos. Rapaz, é um negócio vergonhoso, uma decepção.
Covardia.
Covardia para todo mundo.
Agora veja bem, esses criminosos, agora eu vou chamar a atenção de vocês para outra coisa. Esses bandidos, a gente aqui não fala só de episódios criminosos, não. A gente fala também sobre a questão de, às vezes você vê aqui mesmo no Jornal Manhã, do Central Manhã, a gente trazendo aí, mostrando pessoas que praticaram crimes, foram presas, aparecem chorando, aparecem pedindo socorro para a mãe, aparecem dizendo que praticaram aquele crime porque não tiveram a oportunidade, que são excluídos pela sociedade por falta de oportunidade de ir para a escola. Isso não é desculpa não, viu, Humberto Jalper? Porque ontem mesmo nós estivemos acompanhando mais um feito na área da educação por parte do governo do estado do Maranhão. Aconteceu em São Luís, no bairro da Coab. Este investimento na área da educação não acontece só na capital e nem só na região metropolitana. Tem acontecido em todo o estado do Maranhão. A reforma completa do Centro de Ensino Dr. Geraldo Melo, a quadra poliesportiva está parecendo assim uma quadra americana, de tanta qualidade. A gente esteve lá presente, eu, o cinegrafista Sebastian, nós fomos até lá mostrar tudo isso e conversamos com quem representou o governo no momento da entrega dessa obra, quem descerrou a placa, o secretário de Assuntos Municipalistas, o Orleans Brandão, que estava acompanhado de diversas autoridades, da secretária de Estado da Saúde, e também conversamos com os alunos, conversamos com todo mundo, Beto. Vamos ver aí, ó.
O governo do estado do Maranhão continua entregando novas obras educacionais à população de São Luís. A entrega faz parte da política estadual de valorização da infraestrutura escolar e do ensino público. Desta vez foi realizada a reforma do Centro de Ensino Dr. Geraldo Melo e da quadra poliesportiva da unidade, localizada no bairro da Coab, o que beneficia cerca de 570 alunos. O descerramento da placa de inauguração da obra foi feito pelo secretário de Assuntos Municipalistas, o Orleans Brandão, que representou o governador Carlos Brandão.
De todas essas grandes obras aí que a gente tem entregue por todo o estado do Maranhão, uma das que eu fico mais feliz é de estar entregando obras na educação. O governador Carlos Brandão já realizou mais de 500 reformas como essa aqui, reformas escolares. E hoje a gente chega aqui à Escola Geraldo Melo entregando uma qualidade para os alunos, entregando uma quadra poliesportiva também novinha. Você pode ver a qualidade da reforma está perfeita e é assim que a gente vai seguindo. Por todo o Maranhão, sempre estão.
O secretário...
Eu considero a marca do governo Brandão o diálogo e a gente tem conversado muito com o Legislativo, tem conversado com a Câmara Municipal de todos os municípios maranhenses, tem conversado com a Assembleia Legislativa e eu fico muito feliz quando a gente vê eles participando desse evento, porque afinal representam a sociedade, representam o povo, sabem o problema de cada um e de cada município. Então, quando a gente está sempre nesse diálogo, é importante para a gente saber o que está se passando no município, no bairro, e é por isso que a gente se aproxima tanto do vereador, se aproxima tanto do deputado. E eu considero é muito proveitoso essa forma do governador Carlos Brandão de fazer política com diálogo, porque a gente tem conseguido atingir os que mais precisam. E é assim que a gente faz política, é assim que a gente vai seguir andando aí por todo o estado, conversando com classe política e conversando principalmente com as pessoas que necessitam da ajuda do estado do Maranhão.
Representando a Câmara Municipal de São Luís, a presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, a vereadora do Partido União Brasil, Magnólia Dias.
Hoje a Coab ganha mais um presente, nesse ano especial em que a Coab celebra 58 anos de história, e a comunidade esperava muito, ansiava muito pela entrega dessa obra, uma obra estruturante, uma obra que vai trazer uma melhor qualidade de ensino, porque o aluno, quando ele está em uma escola que de fato oferece condições amplas para o desenvolvimento dele, um ambiente saudável, isso gera um impacto positivo na educação. Então, o governo do estado do Maranhão, mais uma vez, demonstra o seu compromisso em uma série de ações voltadas para o fortalecimento da educação no nosso estado, em especial na nossa querida São Luís.
Com ele também a secretária de Estado da Educação, Jandira Dias, que já anunciou novas ações na educação.
Todos os nossos alunos da rede estadual estão de férias e os nossos terceiro ano estão participando do terceirão Não Tira Férias. Serão 30 mil jovens que estarão sendo formados, revisados conteúdos para o Enem e outros vestibulares. E enquanto isso, o nosso governador Carlos Brandão, que é incansável pela educação, ele segue avançando na infraestrutura, lançando programas que vão fortalecer cada vez mais a nossa educação. Então, é um pacote completo de boas ações que vem sendo entregues pelo nosso governador Carlos Brandão para beneficiar todos os eixos. Eixos pedagógicos com formações continuadas para professores, inclusive no nosso regime de colaboração, fortalecendo os municípios na rede de colaboração para a educação municipal, infraestrutura, acompanhamento pedagógico dos nossos alunos para que eles tenham êxito no Enem e outros vestibulares, premiação e lançamento do jovem universitário, que vai permitir que os nossos melhores alunos, quando pontuam no Enem, nas universidades públicas, possam receber bolsas mensais de R$ 1.000 para que eles possam concluir o tão sonhado curso. Então, o nosso governador Carlos Brandão, ele não mede esforços de avançar. E a infraestrutura faz parte desse pacote. E podem ter certeza que muita coisa boa ainda está por vir, porque 2025 é o ano da educação do Maranhão.
Para os estudantes, como a Joyce Santos, obras como essa incentivam o ensino no estado do Maranhão.
É uma reforma bem interessante para os alunos, porque é uma melhoria e é uma conquista para nós alunos que fazem parte dessa escola, porque desde o primeiro ano eu estudo aqui, então é algo muito conquistador para mim e para todos os alunos, porque como é uma conquista, uma melhoria para a gente vê como algo que interessante para a gente e para os alunos incentiva, de certa forma.
Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger.
Só fazendo aqui uma observação, Carlos.
Só para concluir aqui. Pois não.
Só fazer uma observação, é importante a gente chamar a atenção aqui dos alunos, de modo geral. A nossa amiga Maria Lopes está lembrando isso aqui para a gente, da importância da conservação dessas escolas, dessas estruturas que são colocadas à disposição de professores e alunos em todo o estado do Maranhão. Que os alunos devem ter essa consciência, né, de preservar, de cuidar, de tratar com todo carinho essas ferramentas que estão sendo colocadas à disposição deles.
Pois não, cara. E aí, para finalizar, a gente volta a lembrar daquele episódio com a professora aposentada que aconteceu lá em Codó, dentro de uma agência bancária, a gente acabou de mostrar, quando dois homens levaram todo o salário de aposentadoria, toda a aposentadoria da senhora, e a desculpa dos bandidos quando vão presos é que eles não tiveram oportunidade nem mesmo de estudar. Aí, com essas reformas, com essa fala da secretária, com a fala desta aluna, eu deixo a pergunta para o estúdio. Isso é desculpa para bandido, falta de colégio? Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Rocha.
Só não estuda quem não quer.
Não, não é falta de oportunidade, é falta de vergonha, viu, Beto?
Pois é.
Falta de vergonha. Na cara.
Isso está faltando muita gente.
Falta de compromisso dos pais, que tem que botar desde cedo para estudar, tem que mostrar que tem autoridade com seus filhos. Então a culpa, o menos culpado do cidadão não estudar é prefeito, é governador e é o presidente. A culpa é do próprio indivíduo e, segundo, a culpa é da família.
Estamos apresentando Central Manhã.
O futuro sustentável do Maranhão se constrói hoje com coragem, visão estratégica e compromisso. Na Semana de Ação Climática em Londres, o Maranhão garantiu US$100 milhões do Fundo Silvânia, da Mercury Energy Group. Recursos que vão restaurar florestas, regularizar terras e combater queimadas que ameaçam nossos biomas. Um reforço essencial para programas como Floresta Viva, Paz no Campo e Maranhão Sem Queimadas. Iniciativas do atual governo que ganharam repercussão internacional. É planejamento sério, execução eficiente e credibilidade consolidada. Luta diária por um Maranhão mais respeitado e melhor para todos. Você já sabia que a renda domiciliar per capita subiu mais de 20% em 3 anos, 4 pontos acima da média nacional. Agora saiba, a indústria maranhense cresceu quase 14% em 1 ano. De menos de 40 mil empregados em 2022, saltamos para quase 50 mil em 2023. Alta de mais de 26%. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Nós vamos agora trazer as informações que hoje é o último dia, me parece que já é o último dia da Semana de Conciliação que está sendo realizada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. Você ainda tem toda essa sexta-feira para procurar, você que tem algum conflito, que quer juntar as partes, resolver o problema com a mediação do Tribunal de Justiça do Maranhão, ainda tem até hoje. Vamos conferir.
Entre as causas atendidas estão o divórcio, renegociação de dívidas e cobranças, reconhecimento ou dissolução de união estável, exame de DNA, pensão alimentícia, além de outras questões.
A gente procurou o serviço para fazer a dissolução da união estável, já que pelo cartório tem uma taxa um pouco alta, entendeu? Aí eu vim aqui ao balcão, fui bem atendido, né? Preenchi os formulários que eles me indicaram a preencher, me ajudaram a preencher também os formulários de isenção da taxa, né? E com menos de 2 meses, né, já está aqui para ser resolvido.
Para uma audiência de conciliação, está marcada às 9h30, designada a um conflito familiar, e é isso.
Eu vim atrás da entrada no meu divórcio, eu estou precisando muito, já era até para não ter feito. Mas por conta de tempo, falta de tempo, e hoje eu tomei uma decisão e vim.
Guilherme Freire é um dos conciliadores e explica como funciona o atendimento.
Se já existir uma ação, um processo, ela pode entrar em contato com a unidade judiciária para que seja marcada uma audiência aqui na Semana Estadual da Conciliação. Se não houver uma ação ainda, ela pode fazê-la da forma pré-processual, ou seja, antes de uma ação. Pode agendar pelo WhatsApp dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos, ou pode ser também pelo telejudiciário, pode ser presencialmente ou por e-mail. E também nós temos um formulário no site do Tribunal de Justiça da conciliação online.
Os serviços de conciliação também acontecem em mais 5 municípios por meio do método itinerante. O ônibus de conciliação atendeu Urbano Santos, São Benedito do Rio Preto, Icatu e continua para Morros e Rosário.
Olha, cada um tem sua demanda, tem seus conflitos, tem seus interesses e as causas vão para a justiça, e um programa desse de conciliação, inclusive com esse ônibus aí circulando pelas cidades do estado do Maranhão, ajuda muito nessa conciliação para resolver o problema e para desafogar a própria justiça. Então, espero que aí na sensibilidade do desembargador presidente do Tribunal de Justiça, Froy Sobrinho, possa ampliar esse programa e possa aí dar um pouquinho mais de prazo, né, para as pessoas que não tiveram a oportunidade de ser atendidas no mutirão, que ainda tenham chance, ainda tenham a oportunidade para se conciliar. Mas já o Bé Pereira... Bom, e quem tem dívida?
Quem tem dívida, viu, Humberto, pode renegociá-la. Sabe como? Através do programa Dívida Zero, que acontece principalmente no estado do Maranhão. A intermediação é do PROCON e agora os consumidores terão a data limite para poder renegociar suas dívidas. Vamos acompanhar a reportagem.
Recepção cheia no primeiro dia do Dívida Zero. Gente como Klinger que veio negociar para limpar o nome.
O nosso nome é o nosso maior bem, digamos assim, e ter ele na praça abre portas para várias oportunidades. Ele surge aqui no Podemos, né?
O PROCON realiza mais uma edição do programa Dívida Zero, com atendimentos presenciais em diversas unidades do Viva PROCON no estado. A segunda edição do Dívida Zero acontece entre os dias 1º e 4 de julho.
As famílias maranhenses estão endividadas, a gente tem dados concretos, 7 a cada 10 famílias do Maranhão estão com dívidas e agora aqui o Dívida Zero a oportunidade é negociar da melhor forma possível. A gente vai garantir que um atendente do PROCON, um advogado do PROCON esteja presente nas negociações para garantir uma boa negociação para o consumidor, zerando os juros, gerando as multas e conseguindo até desconto no valor inicial da dívida.
Vão poder ser negociados débitos com uma ou mais empresas e o parcelamento pode prever pagamento em até 5 anos. Entre as dívidas estão as de consumo, como carnês e boletos, contas de água, luz, telefone, gás, empréstimos de bancos e financeiras, incluindo cheque especial e cartão de crédito.
Para mim é importante, porque eu tenho que manter meu nome limpo, né? Porque eu vim aqui para negociar com o Banco do Brasil, que eu quero chegar a 2026 com meu nome limpo.
Vamos fazer um apelo aqui para Karen Barro também para estender mais um pouquinho esse prazo para atender as pessoas, porque tem aí o financiamento que nós anunciamos hoje do Banco do Nordeste e as pessoas vão precisar de estar com o nome limpo para poder garantir o financiamento do seu pequeno negócio. Então é importante que haja aí uma extensão maior desse prazo para a negociação das dívidas. Limpar o nome. Já o Bé Pereira,
vamos embora.
Vamos embora e segunda-feira a gente volta, espero que com o nome limpo.
Tenham todos um excelente final de semana e até a próxima segunda-feira.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Que São João é esse? Que mistura tantas cores, encantos e sabores e que no mesmo arraial cabe a África inteira, indígenas em um só ritual e a dança do tiroliro vinda lá de Portugal. Que São João é esse? Que a gente dança em um só lugar. Uma quadrilha, o bumba meu boi em tantos sotaques e uma roda de cacuriá. Porque se o mundo inteiro cabe dentro de um coração, então o maior São João desse mundo é o São João do Maranhão.